Greg, hoje é um dia muito especial.
Eu ia falar exatamente a mesma coisa.
Pra quem está ouvindo esse episódio no futuro ou no passado, hoje é dia 13 de julho de 2023.
E se você está ouvindo esse episódio no passado, me manda uma carta e me explica como você fez isso, por favor.
Por que que hoje é um dia especial, Greg?
Hoje, provavelmente alguma data importante, mas também hoje vai ser lançado no Ciência do Dia, um documentário que você produziu e apresenta, e eu ajudei a escrever o documentário sobre a bomba atômica que o Ciência Todo Dia fez.
Não, Greg, eu vou te corrigir. Você praticamente escreveu esse documentário. E eu fico feliz porque é a tua primeira experiência com um texto assim longo, não é? Só pra deixar claro, o Greg escreveu esse roteiro, ele fez a pesquisa de roteiro. Eu entrei na parte de revisão e adequação do texto pra formar, tipo, um vídeo coeso, meio streamlined, a gente chama, que segue, que flui e tudo mais. Só que, assim, o Greg escreveu um texto que quem já viu o vídeo vai concordar que ficou um dos vídeos mais incríveis do canal nos últimos anos. Então, assim, o trabalho foi incrível. Eu acho que seria uma boa oportunidade, Greg, de a gente discutir como que é o processo de produção de um vídeo assim longo, que desafios você viu no meio do caminho, o que que você mudaria, o que que você acha que poderia fazer melhor. O que que você acha?
Acho que pode ser. Deixa eu começar pelo meu lado, que foi justamente por onde a produção começou, né? O roteiro é a primeira coisa que acontece. E daí você depois me fala como é que foi do seu lado, depois que eu entreguei foi disparado o maior roteiro que eu escrevi. Deixa eu ver aqui até quanto ficou.
28 páginas, se eu não me engano.
26. Quando eu entreguei, acho que tinha umas 26 páginas, né?
Isso.
Algumas com o streamline aí deu uma mudada, mudou a formatação também, pro preferente de vocês. E eu acho que, antes mesmo do roteiro, o que foi mais complicado, até pelo menos em questão de tempo, foi a questão do roteiro, da pesquisa pro roteiro. Tanto que eu tenho aqui uma pasta inteira dedicada a isso, com 7 arquivos diferentes, cada um com elementos diferentes do roteiro. Por exemplo, antes de eu escrever essas 20 e poucas páginas, eu montei uma timeline super completa do projeto Manhattan, que é um documento de 70 páginas, que literalmente tem todas as batidas da história do projeto Manhattan que eu consegui encontrar na minha pesquisa, que foi uns 2, 3, poxa, eu nem sei quanto tempo, mas eu pesquisei uns 4 meses aí, acho que...
Eu lembro que a gente comentou de esse projeto sair do papel, foi mais ou menos no final do ano passado, se eu não me engano, né? Quando a gente viu que anunciaram o filme do Oppenheimer, que saiu o trailer e tudo mais. Até, assim, é intencionalmente que a gente está lançando esse documentário uma semana antes do filme ser lançado. Justamente...
Que o Christopher Nolan vai plagiar a gente, Pedro?
ele não só vai plagiar a gente, como ele precisou de 3 horas. A gente precisou de 52 minutos só pra contar a história.
Pois é.
Então, ó.
Não.
Eu tô muito ansioso pra esse filme, por sinal.
Inclusive, vou deixar aqui a oferta pro Christopher Nolan. Se ele quiser, a gente faz o seguinte. Você empresta a sua produção estilo IMAX pra gente, Christopher. A gente ajuda a escrever o seu próximo filme e tal. Contata a gente aí, sinapse@ciencedia.com.br.
Até adicionando um pouco na história, acho que é um momento interessante de nós dois, na nossa carreira de roteiristas, porque agora nós dois temos um documentário escrito na nossa bagagem. O meu foi o de Chernobyl, há 4 anos. E o teu, nesse momento, é o Reação em Cadeia, que vai ao ar no dia 13, hoje. Mas as pessoas podem talvez estar assistindo no futuro ou no passado, nunca se sabe. Então, eu acho interessante a gente conversar sobre a maneira como a gente fez as escritas e comparar. Porque, assim, eu imagino que muitas pessoas gostem de escrever, que ouvem a gente. Ou quem sabe tem o seu próprio canal, ou falem de alguma coisa, ou só são pessoas curiosas em geral. E eu lembro que quando eu estava estudando o roteiro, quando eu comecei a fazer meus vídeos, eu queria aprimorar a minha linguagem e tudo mais, eu sempre achava estranho que parecia existir, tipo... Eu não sei, eu me sentia estranho de ler alguém falando sobre como ele fazia roteiro, e aí eu via que meu método de fazer era completamente diferente, e eu me sentia errado, sabe? Eu me sentia... Mas não, sabe? Existem diversos jeitos diferentes de escrever, e cada pessoa vai ter um jeito um pouco diferente. Por exemplo, desde a faculdade, o meu jeito de produzir é impulsos. Eu trabalho o equivalente a 8 horas em uma, e aí eu fico 7 horas sem conseguir fazer nada, sabe? Isso sempre foi uma característica minha. Assim, tu, pelo que eu acompanhei durante a produção desse roteiro, era uma coisa um pouco mais constante, né? Era uma coisa um pouco mais, assim, linear. Tô certo ou errado?
Sim, eu vou comentar primeiro, você falou sobre diferentes formas de escrever. E recentemente, acho que no ano passado, eu justamente li um livro sobre escrita, não lembro o nome, mas eu vou botar na descrição aí. E que o livro começa com uma anedota do autor, que é um escritor profissional, que eu esqueci o nome dele, mas enfim. Não lembro se ele é pra um jornal, enfim, ele é um cara que escreve diariamente na vida dele. E ele tava numa mesa redonda com um médico que era um escritor de hobby. Ele escrevia livros de divulgação de medicina, mas escrever era o hobby dele, o cara era um médico por profissão. E daí o pessoal começou a perguntar, ah, como é escrever pra você? E daí o escritor profissional sempre respondia, poxa, escrever é um trabalhão, eu me canso muito. E daí o médico, nossa, é a coisa mais fácil do mundo, me liberta das minhas preocupações. E daí segue toda a anedota de os dois dando as respostas mais opostas possíveis sobre como que é a experiência de escrever. E daí eles perguntam, então, quem que tá certo? Ninguém, sabe? A gente é duas pessoas diferentes. E escrever, fundamentalmente, é um exercício extremamente pessoal. Então, existe um limite de quanto dicas, ideias e conceitos de outras pessoas conseguem te ajudar.
É, eu até acho essa anedota incrivelmente útil. Porque escrever é basicamente um reflexo da mente de quem tá escrevendo. E, assim, agora, por exemplo, a gente tá trabalhando junto já faz o quê? 6 anos, Greg? 2016... 6, 7 anos?
É, por aí.
E eu sei direitinho, se for fazer um teste duplo cego, quem dos roteiristas que escreveu um roteiro hoje em dia, sem saber quem escreveu o roteiro, sabe? Porque é muito isso, parece que a gente consegue entrar na mente de quem tá escrevendo. E, por exemplo, o meu processo de escrita, ele não é tão linear. Muitas vezes eu começo a escrever um vídeo pelo final, porque eu pensei no final primeiro, é a tese que eu quero defender e a resposta dela tá no final do vídeo, geralmente, sabe? E quando eu fiz o documentário de Chernobyl, por exemplo, eu tive uma grande dificuldade com isso, porque como tinha muita escrita técnica no meio, por exemplo, de como um reator RMBK funcionava, eu tive que pesquisar isso enquanto eu escrevi esse trecho do documentário. Sim. Então, é engraçado que a gente tem duas maneiras muito diferentes de organizar a informação. A minha, eu vou compilando sob demanda, digamos, enquanto eu estou escrevendo. E pelo que tu conversasse comigo, e por favor, me corrija se eu estiver errado, né? Tu conseguiu fazer um método de juntar informações ao longo do tempo, de coisas que tu lia, e depois tu garimpava as informações e via se introduzia no documentário ou não.
É, o jeito que eu vou falar é o seguinte. Eu acho escrever algo muito fácil. A minha dificuldade é decidir o que eu vou escrever. E por isso, em geral, quando eu vou escrever um roteiro, esse documentário incluso, se eu abrir uma folha e tentar escrever algo, não vai sair nada. Eu preciso meio que acumular uma quantidade crítica de informação sobre aquele tema. E quando chega num ponto de pesquisa, nesse ponto crítico, e eu claramente noto a minha mente quando chega nesse ponto, é como se uma chave virasse, sabe? E de repente eu vejo uma história, eu vejo como as coisas se encaixam como um todo e eu vejo uma linha narrativa que eu posso usar pelo menos para começar o roteiro. Às vezes o roteiro final é bem adaptado, às vezes eu tenho que remontar essa linha. Mas eu vejo a história mais óbvia e que eu posso construir em cima. E foi mais ou menos isso. Eu li muito sobre o Projeto Manhattan. Até gostaria de ter lido mais, mas tem um limite de tempo para as coisas. Né? E chegou num ponto, quando tinha toda a história que ia desde a descoberta do urânio, que eu acabei não usando, e vários detalhes sobre um monte de coisa. E eu achei o ponto, o término legal, foi justamente o teste Trinity, o teste da primeira bomba nuclear. E aqui eu acho que uma coisa até que eu posso falar, eu não sei se alguém vai perguntar isso nos comentários, como o Rodrigo não foi ao ar. A gente não falou de Hiroshima e Nagasaki diretamente, e eu quero meio que justificar isso, e eu acho que entender o porquê disso, inclusive a minha namorada me perguntou isso ontem, mas entender o porquê disso ajuda muito a entender as decisões que eu tomei no roteiro.
Tô interessado.
E por que esse roteiro é uma história só narrativa e não, sabe, um bullet point com as informações.
Até porque o único momento em que Hiroshima é citado no documentário é falando do teste da primeira bomba de urânio que foi feito em Hiroshima. E foi isso, sabe? Foi uma pincelada, digamos.
Uhum.
Tô curioso, então, por que foi feita essa decisão?
Voltando ao livro. E escrever é sempre contar uma história, é sempre criar uma narrativa, mesmo quando é escrita técnica, quando é uma escrita... Não escrita técnica, mas quando é uma escrita não fantasiosa, até mesmo uma escrita sobre jornalística, você tem história, você tem narrativa. E a história do por que que as bombas nucleares foram jogadas no Japão e por que foram jogadas em Hiroshima e Nagasaki não é a mesma história das pessoas que construíram as bombas. Se eu quisesse falar sobre Hiroshima e Nagasaki, a história que eu teria que contar não é a história do lado da física, não é uma história sobre a ciência de desenvolver a bomba atômica. É a história de como que o conceito de bombardeio evoluiu durante a guerra. Inclusive, essa é uma história muito legal também, mas eu nem de perto sou tão educado pra contar essa história. Dito isso, eu posso dar uma pincelada como é que ela é, bem breve, se você quiser, Pedro.
Por favor.
Começo da Segunda Guerra Mundial. Na Primeira Guerra, aviões já foram usados como armas de guerra. Inclusive, várias das pessoas que criaram aviões, que trabalharam nisso, ficaram muito mal por conta disso.
Até, se eu não me engano, na Primeira Guerra Mundial, a grande diferença do uso de aviões é que eles eram equipados com armas, tipo metralhadoras, mas se eu não me engano, o grosso do bombardeiro era feito por artilharia em solo, né? Tipo, canhões mesmo.
Pra você tacar uma bomba de um avião na Primeira Guerra, você ia com o avião, botava a bomba no seu colo e jogava pela janela.
Totalmente seguro.
Então foi só a partir da Segunda Guerra que a aviação tinha evoluído ao ponto de ser uma arma um pouco mais estratégica, que você conseguiria bombardear cidades. E essa combinação de meio que um cerco com bombardeios dentro das linhas inimigas era porque aviões acabaram sendo bastante usados. E no começo, era considerado de mau gosto, era considerado algo meio errado, porque apesar da guerra ser uma violência absurda, pelo menos no começo da guerra, os combatentes sempre têm umas ideias meio que morais, que eu sempre achei muito estranhas, sabe? Pô, você tá. Seu objetivo é aniquilar o exército inimigo e você tá lá discutindo se é melhor matar de um jeito ou de outro, sabe?
Sim, eu acho muito proibindo certos tipos de munição e ataques, ou tratamento de prisioneiros e tudo mais.
E daí o que você tem é que atacar civis diretamente era considerado errado. Os bombardeios tentavam focar em destruírem fábricas, lugares que eram importantes para o esforço militar da nação inimiga. Dito isso, executar essa ideia era imprático, quase nunca dava certo. Obviamente, os bombardeios sempre acabavam matando civis, só que isso era visto como um acidente, nunca era a intenção matar civis, no começo. E essa ideia de bombardeios, por uma série de fatores, vai lentamente evoluindo para putz, matar civil não é bom, mas se a gente bombardeia de noite é melhor. Só que bombardear de noite piora a nossa mira e a gente mata mais civil. Ah, não tem problema, então vamos bombardear mais pra compensar. Só que vai matar mais civil. Ah, não, mas ainda tá sendo acidental, não tá sendo intencional. E não é... É muito gradual essa ideia amorfa num. Ah, os trabalhadores da nação inimiga produzem o valor das armas, do material usado em guerra. Então eles estão contribuindo pra guerra. Então bombardear civis é moral, é certo, é assim que se faz guerra. A gente tem que matar civil pra reduzir a força de trabalho do inimigo, pra reduzir o esforço de guerra. Então o conceito de vale atacar civis vai de... não é uma boa ideia pra... Ok, sem acidente. Tá, talvez a gente não deveria se importar tanto pra civis. Pra, ok, vamos sim, bombardear civil é uma boa tática de guerra. E essa cadeia de pensamento, pelo menos até onde eu consegui ler, porque eu não entrei tanto a fundo nesse, que pra mim seria a narrativa do porquê que a bomba nuclear foi usada em pessoas civis. É a mudança do conceito do que é certo de se fazer com bombas numa guerra, e não a história de como a bomba em si foi desenvolvida.
Eu acho essa distinção bastante importante, porque em muitas conversas também se colocam a parcela da culpa dos bombardeiros de Hiroshima e Nagasaki nos físicos do Projeto Manhattan, o que eu pessoalmente acho extremamente injusto, justamente por causa disso que você falou. Eles inclusive fizeram lobbies dentro do Projeto Manhattan pra evitar que isso acontecesse, pra tipo, tentar ajudar a escolher como essas bombas seriam utilizadas. Só que política vai além do trabalho de físicos. Então, eles não tiveram muita escolha.
Eles não queriam que fosse, né? Figuras como Leo Szilard queria que um comitê científico fosse criado para ajudar os militares e o presidente americano a decidirem como usar essas armas. Porque ele acreditava que ninguém tem um entendimento bom o suficiente além dos físicos daquelas armas.
Uhum.
E muitos dos físicos lá queriam fazer política com a bomba para justamente evitar tragédias. Só que, né, eles foram excluídos dessa tomada de decisão.
É engraçado que o Niels Bohr, no meio disso tudo, sem querer esbarrou, provavelmente pela primeira vez que a gente tem registro, pelo menos, com o conceito de destruição mútua assegurada, né? De, essa bomba é tão poderosa, essa arma é tão poderosa que só o fato de ela existir e duas nações terem, talvez fosse o suficiente pra gente ter paz.
É, exatamente. O Bohr era um cara muito esperto nesse nível mais social também, pelo menos em entender política, e ele era... Até porque eu acho que ele já tava mais velho, tinha se envolvido bastante. Ele não tava mais tão ativamente na física, ele teve muito tempo pra pensar sobre a questão da bomba. O que o Bohr queria não era nem o destruição mútua assegurada, ele queria se adiantar a isso, né? Ele viu que essa é uma possibilidade e ele pensou, putz, eu quero... Talvez exista uma cadeia de decisões que impeça a proliferação de armas nucleares, e pra isso acontecer, não porque os governos são bonzinhos, mas por necessidade política, isso forçaria os governos mundo afora a aumentarem a transparência, o que é largamente positivo. Então, a ideia de Bohr, que ele propôs pro governo americano, americano era que, no período pós-guerra, quando os Estados Unidos fosse a única nação com bombas nucleares, eles usassem esse status privilegiados para meio que incentivar barra forçar o mundo a criar os mecanismos de transparência para impedir a proliferação de armas nucleares. Meio que criar uma polícia internacional da bomba que poderia ter acesso a todos os países, enfim, algum tipo de organização política estilo ONU, só que com mais poder ativo, que poderia conferir a produção de equipamento nuclear em todos os países que tivessem a capacidade de fazer isso. E o plano incluía os Estados Unidos abrir mão das suas capacidades nucleares como parte do projeto. E a ideia, de novo, os Estados Unidos achou isso no primeiro momento uma ideia interessante. Eles começaram a considerar seriamente montar isso. De novo, não porque necessariamente era só uma coisa boa a se fazer, mas que provavelmente, se os Estados Unidos fizessem isso, o tanto de moral política, soft power que eles iam ganhar, talvez compensasse eles não terem mais uma bomba nuclear, sabe?
Uhum. Não, e de qualquer maneira, eles teriam o head start do projeto de conseguir fazer bombas, caso fosse necessário voltar a ter bombas.
Uhum.
Então, eles estão com todo, tipo, teriam todo o capital político a seu favor, digamos.
É, seria um gambito, né? Eles abririam mão da vantagem imediata na expectativa de ganhar uma vantagem a mais longo prazo.
Então, Greg, eu tenho uma pergunta.
Faça.
Eu acho que a parte mais difícil, quando se começa a escrever um projeto longo, que nem o documentário, é decidir um ponto de começo. No meu caso, no documentário de Chernobyl, eu comecei o documentário com o acidente nuclear acontecendo. E depois voltei até onde ele começa, digamos. Mas assim, eu gosto muito de uma frase que o Dan Carlin, daquele podcast... Como é que é? Hardcore History?
Hardcore History.
Eu gosto muito de uma frase que ele diz de vez em quando, que é: todo início de uma história é arbitrário, é escolhido arbitrariamente. Porque se a gente quiser ir infinitamente pra trás procurando contexto, a gente consegue encontrar esse contexto.
Sim, sim. Se você quiser, você sempre acha a coisa anterior.
E eu achei assim, a tua decisão de em que ponto da história começar esse documentário, eu achei ela muito certeira. Que, a meu ver, foi justamente com a descoberta do nêutron. Que, conforme as pessoas vão assistir o documentário, se prova como a partícula mais importante de toda a fissão nuclear e esse desenvolvimento da física. Mas isso já era uma ideia consolidada na tua cabeça? Ou, por acaso, chegou nela em algum momento? Tivesse outra ideia de onde começar a história? Conta pra mim um pouco mais desse processo.
Eu vou até abrir minha timeline aqui. Tá. Eu acho que eu vou entrar em mais detalhes primeiro de como eu baseei minha pesquisa. A minha pesquisa foi feita em torno de um livro específico. Eu não pesquisei só nele, mas é o The Making of the Atomic Bomb, do Richard Holtz, que ganhou um Pulitzer, não é à toa, o cara escreve muito bem. Dito isso, ele serviu como base, porque ele é um livro bastante compreensivo, certo? E compreensivo no sentido, ele tem de tudo. Ele é muito grande e ele é muito denso. E ele é um bom ponto de partida para referências de primeira mão. Em geral, o que eu fiz foi lendo ele e anotando as principais referências de primeira mão, tipo a autobiografia do Groves, o memoir do Groves, na verdade, não é autobiografia, o livro da filha do Enrico Fermi, o memoir do Ulan, do Szilard. Eu fui lendo esses livros auxiliares às pessoas que estavam lá. E o livro em questão começa em 1789.
Dá
com
pra ir
Martin Heinrich Kalprof, descobrindo um novo metal que ele apresenta, que ele apelida em homenagem ao planeta descoberto pelo astrônomo William Herschel, o planeta de Urano. O metal é um material preto e hoje chamamos de urânio. Uranito, na verdade, ele descobriu o minério, né?
Uhum.
Foi na cidade de Joachimsthal. Quer uma curiosidade?
Quero.
Quando o jovem Oppenheimer tinha 17 anos, ele tinha uma coleção de minerais e pedras, certo?
Uhum.
E ele visitou a cidade de Joachimsthal para coletar uma pedra de uranito para sua coleção.
Será que essa é a Peck Blinden?
Acho que é.
Ah, tá. Que é uma pedra bem bonita. Bonitinha de urânio, assim, de minério de urânio, né?
Em inglês tem até um nome que não tem urânio no meio, mas em português não tem uma versão sem urânio no nome. Enfim, então o livro começa aí. O que me ajudou a decidir a começar pela descoberta do nêutron foi daí realmente a minha educação em física mesmo. Porque tem uma terminologia muito usada na física de partículas que é portal, que parece muito mais legal do que é, tá? Frequentemente eles falam, o Higgs pode ser um portal para a física de matéria escura. O que isso está dizendo é que, se matéria escura existe, talvez as contas sim o bóson de Higgs no meio do caminho. É isso que está dizendo. Está dizendo que aquela partícula permite que você faça contas com aquele lado da física. Então, usando essa linguagem, daria pra falar que o nêutron é o portal das interações nucleares. você poderia usar o nêutron pra estudar a física nuclear, tanto teórica quanto praticamente. E eu acho que física nuclear é a história do nêutron, basicamente. Nêutron é como fogo e a matéria nuclear é como a pólvora. Realmente é a analogia.
Uhum.
Então foi por isso mesmo, Rui, porque eu entendo que a física nuclear como um todo avançou nas costas do nêutron.
É, uma coisa que eu achei muito interessante no documentário, na maneira como ele ficou estruturado, é que geralmente se a gente vai assistir algo sobre o Projeto Manhattan ou algo sobre o desenvolvimento da bomba atômica, e eu tô muito curioso pra ver no filme Oppenheimer, onde eles vão escolher começar a história, geralmente se começa de algum ponto, alguma efeméride geopolítica. Algum ponto, por exemplo, a carta que Einstein e Zille enviaram pro presidente, ou talvez a guerra começando na Europa e uma ameaça de uma bomba nuclear dos nazistas, ou algo do tipo. E a maneira como o nosso documentário ficou construído, ele é mais baseado em física do que na política. E isso eu acho que é um ponto interessante, porque dá um olhar um pouco diferenciado. Porque geralmente a história é contada do ponto de vista de seres humanos. E aqui parece que é contada do ponto de vista de física, pincelado com as impressões de seres humanos. E isso é uma coisa que eu achei bastante interessante.
É outra razão que eu quis começar a descoberta do nêutron é porque eu adorei a historinha do Leo Szilard se ligando que uma bomba nuclear era possível 13 anos antes de alguém fazer uma. Então, acho que dá esse tom de marcha pro documentário. Porque o documentário inteiro é lentamente o Leo Szilard descobrindo que ele tava certo.
É, e eu acho que até muitas pessoas que vão assistir o documentário podem ficar um pouco confusas na parte em que, porque assim, parece que uma hora, próximo dos 10 minutos de documentário, liga uma linha histórica que é muita informação condensada propositalmente. É tipo, dia tanto de tanto, descoberto tal coisa, dia tanto de tanto, descoberto tal coisa. E tudo isso vai construindo o entendimento que a gente tinha sobre fissão nuclear. E é engraçado como vários desses experimentos vão sendo feitos e a gente, olhando em retrospecto, fica extremamente óbvio quais seriam as consequências deles. Só que as pessoas imersas naquele momento não tinham ideia. E isso eu acho fascinante. Por exemplo...
Salve pelo Leo Szilard. Por isso que eu adoro ele como cara pra abrir a história.
Por exemplo, a história da pilha de Chicago, em que eles basicamente criaram um reator nuclear no centro de Chicago. Só que o primeiro reator nuclear da história. Então, não é como se eles tivessem conhecimento prévio de como um reator nuclear funciona e de todo o conhecimento de acidentes e causas de acidente ao longo da história pra se precaver. Eles literalmente estavam fazendo algo perigoso no meio de uma megalópole.
O livro do Rhodes até fala que, isso tudo é extremamente perigoso. Felizmente o Fermi era um bom físico experimental. O fator de segurança é que o Fermi dirigia o experimento. Essa era a única razão pela qual a galera tinha algum nível de segurança em fazer aquilo onde eles estavam fazendo. E o Fermi não queria fazer lá, tá? O Fermi pediu um lugar isolado, mas os militares não tiveram tempo de arranjar isso pra ele.
Imagina se quem estivesse dirigindo o experimento fosse o Lewis Slotin do Núcleo do Demônio.
Nossa, meu Deus, é
eu
de
acho
Chicago.
Que o projeto Manhattan acabava com a primeira bomba nuclear sendo explodida sobre Chicago.
Pois é.
Mas assim, eu acho que todos esses detalhes vão construindo um entendimento um pouco melhor de como aquilo tudo era inovador e inusitado. Eu gosto, assim, que foi uma vez que esse documentário deixa bem claro o quão eles estavam explorando algo inexplorado. Todas as dificuldades envolvidas, as novidades que eles tinham que passar pra chegar até o fim na bomba atômica. Porque às vezes, a história do projeto Manhattan é contada de um ponto de vista retrospecto, assim. A gente sabe qual foi o produto final do projeto, então meio que a história é contada como se o tempo inteiro eles soubessem rumo ao que eles estavam caminhando. E eu acho que é daí também que vem um pouco do mal entendimento de que os físicos levam uma parcela de culpa por terem feito uma bomba atômica, no caso. Mas não é, tipo, eu imagino que pelo menos a maior parte deles que não eram não estavam encabeçando o projeto, realmente não tinham ideia. Tipo assim, eles tinham ideia de que estavam fazendo uma arma ou algo extremamente poderoso, mas duvido que eles tinham ideia de onde isso seria utilizado ou qual seria o destino final disso.
E muitos deles também não acreditavam que era tão possível assim, ou pelo menos que era tão fácil quanto... Por exemplo, o próprio Oppenheimer, na semana do teste da bomba, com a pesquisa já toda feita, apostou que a bomba teria uma força de míseros 300 quilotoneladas, sabe? Não, 300 toneladas, não quilotoneladas. Seria basicamente um explosivo um pouco mais forte que dinamite. E não algo que mudaria a escala da guerra pra sempre, sabe? O Fermi também, ele até comenta depois que o Los Alamos é montada e as pessoas começam a chegar lá, E tem muitos físicos... E tinha físicos que estavam lá porque, pô, era ciência de ponta, que legal. E daí ele comenta, pera, gente, vocês realmente estão querendo terminar essa bomba? Porque isso tava lá fazer pesquisa nuclear, ele não tava fazendo questão de avançar o projeto da bomba em si.
A bomba era uma consequência, e o meio isso era pesquisa em física nuclear.
E do outro lado, você tinha que grande parte dos pesquisadores, especialmente quando eles entraram no projeto Manhattan e ficaram isolados lá, era o auge da guerra na Europa. E uma galeraça da... que... começou o projeto Manhattan, eram judeus refugiados da Alemanha nazista, ou de países que os nazistas ocuparam. Então esse pessoal não estava fazendo uma bomba para atacar em Hiroshima, eles estavam fazendo uma bomba para que Hitler não pudesse atacar uma bomba no judeus, sabe?
Eles estavam genuinamente lutando na guerra.
É, eles se viam lutando na guerra, exatamente. Então é muito complicado. Isso eu acho uma das perspectivas também, um dos elementos da história que é muito louco, é interessante. É as emoções conflitantes que tem, porque isso fica bem claro das pessoas que estavam lá. Eles muito sabiam o que estavam fazendo e ao mesmo tempo sentiam orgulho, vergonha, vontade de fazer aquilo, vontade de desistir. Era uma situação muito emocionalmente complexa. A bomba foi algo inédito, mas a relação dos humanos com a bomba também era algo inédito.
Eu acho assim que tentando se colocar no lugar deles fazendo esse tipo de pesquisa na época, eu acho que eles não tinham como fazer ideia de como isso mudaria o mundo pra sempre.
Não, eu concordo plenamente.
Inclusive, uma das decisões de filmagem do filme Oppenheimer foi usar lentes com grande campo de visão perto do sujeito. E isso talvez indique que a história vai pegar um viés psicológico bem interessante. Nos trailers, pelo menos, parece que o... É Cillian Murphy ou Cillian Murphy que se fala, o Peaky Blinders?
Ah, acho que... Eu não sei como se pronuncia o nome dele.
O ator que faz o Peaky Blinders... Ele parece...
E ele é irlandês ainda, né? O irlandês às vezes tem os nomes que a pronúncia é meio bem diferente aí.
E parece assim que eles pegam de um aspecto que mostra como se ele tivesse assim com, sei lá, uma crise de ansiedade ou coisa do tipo, sabe? Então vai ser um filme bem interessante nesse aspecto também, porque imagino que vai humanizar bastante as pessoas que estavam trabalhando no Projeto Manhattan.
É, de uma entrevista que eu vi com o diretor Nolan, ele meio que falou que o desafio pessoal nele desse filme é conseguir usar a tecnologia de IMAX como uma forma de filmagem íntima e não só épica.
Isso vai ser muito interessante.
Eu acho que a ideia é justamente contratar o extremo do íntimo e pessoal do Oppenheimer com o extremo e épico e grandioso homérico da situação.
Eles tiveram que criar um filme preto e branco pra IMAX pra fazer esse filme. E eu tô muito curioso pra ver como ele vai ser utilizado durante o filme. Porque o último filme que eu vi que intencionalmente usava preto e branco como uma maneira de expressar uma ideia foi A Lista de Schindler.
Uhum.
Então eu tô bem curioso pra ver como isso vai ser utilizado.
Só um último comentário, então, antes de eu virar um pouco pra você essa história. Você comentou de que poucas pessoas, ou quase ninguém, entendia como a bomba realmente afetaria o mundo. E eu ainda quero só adicionar que, pelo menos na minha opinião, do que eu pesquisei, do que eu entendi das pessoas envolvidas, pra mim, só existem 3 pessoas que realmente entendiam o que a bomba significava, tipo, quando o Projeto Manhattan tava no meio, assim, antes da primeira bomba explodir. Que era justamente o Szilard, o Bohr, e esse, pra mim, é a, sabe, uma bênção para os físicos. O presidente Roosevelt entendeu imediatamente o que a bomba significava. Fica bem claro que da conversa dele com o Sex, assim que o Sex explicou que era possível, ele viu o que ia acontecer, sabe? Ele entendeu tão bem quanto o Bohr e o Szilard, que entendiam a física, sabe?
Que visão longe, né? Que...
É.
Eu acho interessante que diversos pontos da história são pequenas decisões que poderiam ter sido tomadas de uma maneira ligeiramente diferente que o Projeto Manhattan não teria acontecido.
Uhum.
E essa provavelmente é a mais, talvez, significativa delas.
É.
Novamente, com o perdão de tudo parece ser significativo quando a gente sabe o fim da história, né? Mas
Sim. Essa
realmente parece ser, se o presidente não tivesse entendido todo o perigo envolvido e todas as possibilidades envolvidas e abertas pela fissão nuclear, eu acho que a guerra teria acabado de um jeito muito diferente.
Exatamente, porque antes de chegar no presidente, o Szilard tentou contatar os militares, representantes de outros braços do governo mais acessíveis. E eles, em geral, achavam a pesquisa importante e falavam, beleza, depois da guerra a gente dá uma olhada com calma.
Exato.
Então, o Roosevelt fez, não, a gente precisa isso pra depois da guerra. Até porque, se isso for possível, quem tiver isso depois da guerra é que vai estar na frente. Ter a bomba nuclear é mais importante do que só essa guerra. Ter acesso à energia nuclear é literalmente ter acesso à lógica que vai dominar o futuro, sabe?
Sim.
Virando pra você agora, então, Pedro, como é que foi o lado da produção? Ok, eu entreguei um roteiro ali, eu fiz a pesquisa, eu coletei bastante imagem, fiz minha parte e passei pra vocês. Aí, como é que foi produzir um documentário que você não escreveu, inclusive?
Olha, a parte mais difícil pra mim foi conciliar a produção normal do canal com o documentário. Quando eu produzi o documentário de Chernobyl, a gente parou de fazer vídeos nas últimas 2 semanas antes do documentário pra focar só nele. Então, todo o esforço de produção foi para aquele documentário. E na época, era eu, roteirista e gravando, e o editor, que na época era o Kaique. E, cara, a gente, assim, foi bem pesado. Foram 2 semanas de muito trabalho. Eu lembro que eu tava procurando álbuns de fotos de famílias russas. E era coisa desse tipo assim. Eu procurei imagens em cantos na internet que eu nem sabia que existiam, sabe? E deu tudo certo. Tudo funcionou, tudo ficou bom. Pra mim, o maior sucesso da produção desse documentário foi conseguir produzir ele desde a parte de gravação e edição em 2 meses sem parar de postar 2 vídeos por semana e 5 shorts por semana. Então, pra mim, esse foi o maior testamento de que, tipo, ok, hoje em dia o Ciência Todo Dia, assim, tem uma capacidade de produção bastante resiliente e, tipo, conseguimos fazer algo incrível com os nossos recursos, sabe? Mas, assim, é difícil revisar um roteiro, especialmente um assim grande, estando imerso no dia a dia de trabalho, de ter que lidar com deadlines e fazer outros trabalhos ao mesmo tempo. Porque o roteiro grande, eu, geralmente, num roteiro pequeno, eu posso só, tipo, começar a ler ele e revisar prontamente, porque tem só 4 páginas, então já tenho mais ou menos a... Eu já sei que mais ou menos no final da 3ª página ele já está chegando no final, já é onde começa a virada, sabe? Mas num documentário de 52 minutos, 26 páginas, isso fica muito mais turvo. Essas pequenas nuances onde muda, por exemplo, o tema do que está sendo falado, ou onde muda, por exemplo, o foco de um personagem para o outro, isso fica muito mais tênue, isso fica muito mais, sabe, difícil de dizer cirurgicamente, ok, é aqui que a gente vai usar tal câmera, é aqui que a gente vai usar tal plano. Inicialmente, o plano para gravação desse documentário envolvia até captações externas. Só que a gente teve um problema de produção mesmo, assim, tipo, de faltaram diárias de gravação externa, porque junto no tempo de produção eu tive várias viagens, teve mais vídeos para ser produzidos, então minha vida, assim, não colaborou, estava um caos, digamos. Então a gente teve que usar o melhor que a gente poderia na parte de produção para fazer as coisas com que a gente tinha. E a gente até gravou uma parte do documentário no estúdio, ao invés do meu apartamento, só que depois a gente sentiu que pela vibe do documentário ser mais uma coisa explicativa, uma história sendo contada, até ficou um pouco melhor ser gravado no apartamento inteiro. Porque daí tem takes, por exemplo, em que eu tô sentado num sofá, como se eu estivesse contando uma história. Tem takes em que eu tô em pé, que eu tô dando uma explicação um pouco mais inusitada ou coisa do tipo. Então o resultado final, na minha opinião, ficou bem interessante, tipo assim, baseado no que foi disponível, a gente conseguiu fazer, eu acho que uma coisa extremamente legal, sabe? Mas assim, pros próximos documentários do Ciência Todo Dia, que eu, assim, eu estou bastante pilhado em começar a produzir um ou dois documentários por ano. Eu gostaria de tentar, de alguma maneira, operar com mais verba e mais tempo de produção, justamente pra conseguir fazer algo com qualidade ainda maior, sabe? Então vai ser uma experiência interessante.
Eu acho que esse é o meu principal aprendizado do documentário, que é algo que dá pra saber, mas só acho que quando você sente que realmente você entende o ritmo, que é quanto tempo realmente custa uma pesquisa tão extensiva.
Uhum.
Exatamente. Se, por exemplo, eu lembro que a gente teve essa ideia ano passado, e eu botei na minha agenda pra começo desse ano, depois da virada, eu já começar a ler e pesquisar as coisas. Se eu soubesse o que eu sei agora, eu teria botado esse aviso pra um pouco antes, ganhado uns 2 meses a mais aí.
É uma coisa que eu acho que fica difícil de quem não trabalha com isso entender, é que, em geral, um roteiro, o número de páginas não é linear com o esforço colocado nele. Quanto maior o roteiro, em volume de palavras e páginas e tudo mais, mais esforço precisa ser colocado, porque muito mais pesquisa vai pra ele. Então é um ponto interessante de se perceber, até se alguém aí gosta de escrever textos longos, isso é uma coisa a se tomar em mente. Um roteiro de 8 páginas não é só o dobro de trabalho do que em relação a um de 4 páginas. Vai mais coisa aí.
Eu acho que o fato é que Da minha perspectiva, o roteiro final é bem enxuto, assim, tá? Não tem enrolação.
É, esse documentário daria pra ser estendido, talvez. É. Daria pra focar mais em algumas outras partes depois, ou algo do tipo. Mas eu acho que ele ficou num... Sabe, os beats da história foram contados de uma maneira bem...
Eu não acho que ele seria melhor se fosse maior. Mas daria pra ser maior.
Exatamente. Justamente porque o teor da história, ela é uma história incrível, né? Porque se for parar pra pensar, a gente não saiu da era nuclear ainda. A gente ainda vive o pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, por mais longe e distante que isso pareça na linha do tempo. Então, assim como a gente teria uma dificuldade pra escolher em que ponto começar a história, o ponto final da história tem a mesma dificuldade.
É, e... Só pra apontar que esse ainda é o fato, de forma que você, cara ouvinte, possa aí confirmar minhas informações. É, tá acontecendo atualmente a invasão da Ucrânia pela Rússia. Toda vida que a Rússia, ou pra efeitos análogos, qualquer outro estado com armas nucleares falar, ah, tal nação, tal ator, tal situação ameaça a integridade da nossa nação, isso é código geopolítico pra, olha gente, se vocês fizerem muito disso, eu jogo uma bomba nuclear, tá?
Exatamente.
Porque em geral, a ameaça da integridade da nação é o critério que tá na constituição desses países pra liberar o uso de armas nucleares pro presidente, ou líder, governante, seja lá qual que seja. Então, o fato de que bombas nucleares existem é um dos elementos, não direto, ainda bem, mas é um dos elementos sérios sobre a guerra da Ucrânia. É provavelmente uma das principais razões que os outros países da NATO não podem simplesmente ir ajudar e estender o front da guerra contra a Rússia e uma das razões pela qual isso não vai escalar tão fácil numa guerra nuclear.
Exatamente.
O que, ao mesmo tempo, é a ironia da bomba, né? É a complementaridade que o Bohr falava. Ao mesmo tempo, é a arma mais poderosa já feita, só que ela é tão poderosa que o pessoal tem um pouco mais de pé atrás com ela do que eles têm em relação às outras armas.
Ela meio que força a humanidade como um todo a se tornar mais madura.
É.
Então, em notas finais, o que as pessoas podem esperar desse documentário?
É, eu acho que uma visão da perspectiva científica do que foi o projeto Manhattan, que eu acho que é muito complementa muito bem o conteúdo que já tá lá fora sobre o projeto. E eu acho que as principais mensagens que eu acabei passando com ele, ou tentando passar, é que o número de pessoas envolvidas é muito grande. E que qualquer história que reduza isso a um Oppenheimer ou, enfim, é redutiva. Até eu fui redutivo. Tem vários físicos importantes que, por não terem momentos específicos dramáticos, não tinham de colocar no roteiro. Eu posso até fazer menções honrosas. Acho que a principal menção honrosa é pro I.E. Rabi. Ele é só citado uma vez na fala dele em reação à explosão da bomba. Esse cara foi extremamente importante pro funcionamento de Los Alamos e pro desenvolvimento da bomba. Ele era um dos físicos mais bem vistos pelos militares, um dos caras que todo mundo adorava, todo mundo respeitava, sabe? Ele era elogiado por todo mundo, só que ele não fez uma única coisa importante, sabe?
Uhum.
Então ele não teve um momento dramático pra eu botar ele. E tem vários cientistas assim que foram importantes, mas não de um jeito que fica bem na narrativa. Então fica aí uma menção honrosa a todas as pessoas que participaram desse projeto por um lado ou por outro, e que não vão ter a... não é tão fácil contar as histórias delas, hein?
É.
Acho que esse é o principal.
E eu acho que esse documentário vai ter uma performance bem legal, as pessoas vão gostar bastante da maneira como a história foi escrita, da maneira como o vídeo foi editado. E eu espero que isso sirva como uma espécie de piloto, pra até as pessoas dizerem se gostaram ou não e se gostariam de ver esse tipo de vídeo mais longo ou documentário no canal. Então fico bastante esperançoso pro futuro. Acho que vai dar boa. E se vocês assistiram o documentário e querem dizer o que acharam, vocês podem mandar pra gente por e-mail no sinapse@ciencia-todo-dia.com.br. A gente adoraria ver os feedbacks de vocês.
É, e antes que eu esqueça, eu vou botar o link do documento na descrição para quem talvez escute mais o Sinapse aí.
Boa. Eu acho que é isso.
Muito obrigado.
E até a próxima.
Cortes, edição de podcast.